Mas elas iniciando na Popular FM, hoje em ritmo de sobremesa. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Miriam. A Miriam trouxe aí um docinho pra nós hoje.
Ai, precisa, né? Depois do meio-dia, um cafezinho, um chocolate. Cai bem, não cai?
O difícil vai
arroz
ser tá, falar.
Arroz tá comendo.
Nós vamos ter que revezar aqui, né?
Porque... Eu vou dizer assim, ó. Que eu tô numa situação crítica. Eu tenho uma boca costurada de um lado... E um chocolate delicioso do outro lado, então... Não sei se vou conseguir falar.
Vamos rodar uma música?
Mas eu só vou comer hoje.
Não, tenho certeza, Rose, que tu dá conta do recado.
Tá bom, então. Vou na tua confiança. Boa tarde a todos os ouvintes. Neste sábado lindão, mais uma tarde pra gente conversar, pra gente trocar ideias aqui no Mais Elas. Chega num oferecimento de...
Loja Casarão Verde. Casarão Verde, que agora tem o cartão completo da Casarão, onde
adoro.
O cliente tem muitas vantagens. E tem uma promoção legal rolando no Insta também, uhum. Né? Essa última semana vocês participaram?
Quantas vezes tu participou?
Uma só. Mas podia participar muitas, né?
Eu participei duas.
Ah.
É que tu tem duas meninas, né, Rose? Daí as promoções
mas
valem...
era pra mulher, né?
É. Mas... mês de compras grátis, um mês inteiro.
Mas a mãe... O que a mãe não faz se não comprar roupa pra um filho? Não é geralmente a prioridade? A mãe começa comprando roupa pros filhos. Ainda mais na Casarão, que atende todos os...
Toda a família.
Toda a família, né?
É, e o cartão completo vem com essa proposta de ter aí promoções exclusivas para o cliente que tem o cartão. Então, quem já é cliente, já tem o seu garantido. É só passar e retirar. Quem ainda não é, é só trazer a documentação, fazer o seu cartão na hora e pode parcelar as compras em 7 vezes. E tem promoções e prazos exclusivos para quem tem o cartão completo da Loja Casarão.
Agora eu vou te dizer, essa é uma jogada de marketing, né? Querendo ou não, é uma jogada de marketing, né? Ela encanta, né? Qualquer coisa que você vê que você pode ter um benefício, você topa, né? Nem que seja ganhar um biscoito na esquina, um pacote de rapadura
ganhar
na
um
outra.
Bips no Mais Elas.
Ganhar um bips no Mais Elas. Inclusive, hoje a gente tinha definido que a Miriam não participaria com a gente. Mas como ela veio com essa proposta, né, de trazer um docinho…
Na verdade…
A gente aceitou.
A gente fala de carinho
brincando.
Pra alma, né? A gente fala tanto sobre fazer elogios, mas às vezes comprar um biscoitinho pra alguém que tu… Por exemplo, hoje eu pensei seriamente em comer sozinha esse pacotinho aí.
Seria mais lucro ou prejuízo, dependendo do ponto de vista pessoal, né?
Eu pensei que vocês também ficariam felizes.
Mas com
assim,
certeza.
Ter esse prazer. Então, assim, às vezes.
E como a gente já se desprendeu desse negócio de dieta, porque.
Porque
37 anos, né? E ainda ficar brigando com a balança, não, né? Vamos viver
a
o resto da vida, né?
Com a Kelly Freire, que o que importa, não é? Não é tanto o teu corpo, mas assim, como tu te sente em relação a ele, né?
Eu li, agora que a Rose falou em 37 anos, eu vou demorar pra localizar aqui, mas eu li um texto essa semana que... Talvez vocês já leram, mas que realmente me tocou. Porque eu falava dos 40, né? E do que muda depois dos 40.
Ai,
e a Rose
chegando
falou,
lá.
Eu sei que o que muda depois dos 30 é o metabolismo, né?
Aí eu vou te dizer que esse pobre desse metabolismo já leva a culpa por tudo, né?
Faz tempo que nós não tínhamos programa tema livre, né?
Não.
Hoje, olha, sugestões
não, na verdade,
podem rolar.
É mais ou menos o que acontece quando as mulheres se juntam pra conversar. As coisas não têm muita conexão.
Na hora do chimarrão, já é assim. Imagina na hora do chope, da cervejinha, aí só piora, né?
O que muda depois dos 40, então?
Tô localizando. Vou chegar lá, um minutinho.
Alguém aqui já passou dos 40?
Eu tô na porta dos 40.
Tá batendo? Tá tocando a campainha?
Eu tô no jardim.
O meu pé tá assim.
É esse ano, Miriam? Quando você tem aniversário?
Dia 25 de julho. É uma data que tem o... É dia do colono. Né?
Isso,
que você diz, dia do
motorista.
Então
e o dia
temos...
da Miriam.
É o dia, né? Só que eu não podia ter nascido num dia assim, né?
Qualquer,
assim,
né?
Qualquer, não.
40 anos, hora de jogar os entulhos fora. Um texto de Ivonete Rosa. E olha, ele é extenso, não vai dar pra ler todo, mas ela começa fazendo uma analogia com aquela história de que a vida começa aos 40 e se questionando sobre isso. Porque, na verdade, é um pouco daquela consciência de que tá na metade do caminho, se tiver com muito boa sorte, né?
Isso é meio apavorante.
Ah, isso sim, não...
Isso assusta. Verdade. E aí ela começa a falar de toda essa parte emocional de como a gente costuma levar a vida, nos deixando levar por padrões sociais, pela opinião dos outros, buscando agradar os outros. E no final, ela coloca que ela optou por fazer as próprias escolhas, tirou um véu das vistas, na verdade, aprendeu a dizer não sem se sentir culpada, a se tratar com respeito, zelo e compaixão. Me perdoei pelas escolhas infelizes e me parabenizo por cada obstáculo superado. Aprendi que devo comemorar minhas conquistas, não importa o quão pequena ela pareça aos olhos dos outros. Desenterrei sonhos e me dedico diariamente a eles. Não preciso mais ouvir alguém dizer que sou ou não capaz de realizá-los. Me libertei da necessidade de ter uma companhia para me sentir completa. Continuo acreditando no amor e desejo vivê-lo, mas não quero nada mais ou menos. Eu não suporto migalhas, não as aceito mais em minha vida. E ela fala do despertar, justamente, e dos filtros, pois a dizendo que a faxina foi pesada, mas já foi feita. Viver com mais empatia, mais leveza, com mais compaixão. Tem um trecho, bom, enquanto vocês opinam sobre o texto.
Tô me identificando com essa mulher aí.
Tu não tá com 40,
eu não tô. É, mas talvez meu espírito já esteja, né?
Porque às vezes acontece. Também isso é uma questão de maturidade, né? Tu ter 40 anos e ter esses sentimentos é só uma coincidência. Às vezes tu tem uma maturidade, já tu consegue atingir esses.
Esse nível
antes, e às vezes tu demora muito mais, né? Mas eu tenho essa, sabe que eu tenho essa sensação de que as mulheres, nós mulheres, a gente demora a se libertar da figura de filha, né? A gente fica filha por muito tempo, a gente fica dando explicação, a gente fica querendo agradar os pais, agradar o marido e tal. E a gente chega num ponto da maturidade que é mais ou menos o que ela diz, assim,
ela
de modo
coloca,
geral,
eu
né?
percebi claramente que eu carregava uma mala gigante de coisas que não me pertenciam. Eram tralhas indesejadas que muitas pessoas foram me entregando ao longo da minha vida. E tinha muito lixo. Muita tranqueira pesada e incômoda. Me deparei com objetos em forma de insegurança, sentimento de incapacidade, sentimento de menos-valia, crenças idiotas, necessidade de aprovação de pessoas que eu nunca gostei, bloqueios. Olhei para cada um desses entulhos e disse: chega, vão todos para o lixo. Aqui não tem lugar para vocês mais. Vou trocar toda a minha mobília, vou enfeitar a minha alma. No meio dessa bagunça toda, encontrei alguns sonhos e desejos completamente empoeirados, quase irreconhecíveis. Peguei-os, separei num canto, limpei a poeira mais grossa e prometi a eles que dedicaria um tempo especial para restaurar-lhes o brilho, mas que esperasse eu jogar fora tudo o que não me servia. Então, após levar todo aquele entulho para a incineração, voltei aos objetos que restaram. Eles eram meus de verdade, faziam e fazem parte da minha essência. O riso, a fé, a espontaneidade, a mania de poetizar tudo, o senso de liberdade são alguns dos itens que estavam empoeirados e que eu fiz questão de restaurá-los, lustrá-los e transformá-los em objetos de decoração da minha alma.
Texto lindíssimo de quem é.
Vamos voltar aqui que eu esqueci o nome.
Porque
Ivonete Rosa, no portal Raízes.
Nossa, muito bom.
Na área da psicologia e comportamento.
Claro que ela fez uma comparação com uma faxina que a gente faz na casa, assim, né?
É tão bom, né? A sensação depois.
Sensação. Mas diferente da faxina que a gente faz em casa, aquilo tudo que tu viveu, tu não põe fora, né? Tu não tem como apagar, que às vezes a gente discute sobre isso, assim. Como é que tu apaga certas coisas?
Eu acho que cada vivência serve como um tijolinho que constrói aquilo que você chega, né, nessa tal da maturidade aí.
Exatamente, nesse sentido que eu penso que tu não elimina as coisas, nem as pessoas que não te fazem bem às vezes. Tu descobre que tu não tá vivendo ou convivendo com pessoas.
Aprende a respeitá-las.
Ambiente, jeito, exatamente. É. Mas tu,
tava pensando
tu
agora, uma parede
isso,
branca,
né?
Se torna hipercolorida, cheia de retalhos, de formas, desconstruções.
Eu imagino muito mais assim, se fosse simbolicamente falando, né? Tu abrir a tampa de um baú, né? É onde tu vai descobrindo as cores, então, né? Porque é por isso que eu digo que tem muita gente que chega nessa idade e começa a ter crise em relação ao casamento, tem crise em relação
porque viveu uma vida de falsidade. Não é uma falsidade, é uma vida
talvez de acomodação.
Não, não é acomodação a palavra.
Tu sabe que
mas viver uma vida em prol aos outros, aos desejos dos outros, né? E não, não colocando em primeiro plano os seus desejos, as suas vontades, aquilo que lhe fazia feliz.
Até porque, assim, tu é uma criança. Tu vai sendo educado pelos teus pais. É natural que tu viva um pouco dos sonhos dos teus pais, né? Teus pais querem que tu estude,
chega um momento que tu nota que tu vai ser a filha querida, a filha, entre aspas, né, querida, porque tu sabe como agradar os teus pais, né? E tu vai querer agradar a esse, a aquele, aquele outro.
E tu vai seguindo o roteiro que eles foram te passando, né? E muitas vezes, por exemplo, tu vê pessoas que fazem... Um exemplo de arquitetura, por exemplo, que é um curso bem bacana, né? Os pais projetam naquela filha, naquele filho, ela vai fazer aquela faculdade. E a pessoa se forma, por exemplo... E descobre que não quer trabalhar nessa área, né?
Mas acho que tem muita marca da infância que impacta na pessoa. Estávamos nessa semana mesmo, no início da semana, falando sobre isso num grupo. Porque qual é o aluno comportado em sala de aula? O aluno querido, comportado, qual era no passado?
É aquele que não se mexia, quietinho, né? Que não falava nada. Que
e
não...
hoje, qual é a característica mais exigida, necessária em diferentes áreas do trabalho, da sociedade, dos negócios?
É a participação, envolvimento, né?
Comunicação,
interesse, comunicação.
Interação. Só que nós fomos educados que para ser corretos, ser certinhos, ser socialmente aceitos... Era aquilo, comportar-se, não, não transgredir as regras.
No ramo da beleza também, né? Aquele velho ditado ainda vale, né? Que as mulheres, elas se produzem para outras mulheres, na verdade, né? Miriam, se você seguisse os padrões de beleza, você rasparia a sua cabeça?
Mais do que isso?
Não,
pergunta?
Até esse ponto que tu chegou.
Eu passei máquina 3, Rose, tu tem.
Não.
Tem 2 e 1.
Mas assim, ó, se tu te importasse com a opinião da sociedade, você jamais faria isso.
Eu não, acho que ela quis provocar a opinião da sociedade.
Eu acho que eu não tinha entendido a tua pergunta. Não, se eu me importasse realmente, eu não faria, né?
E quantas pessoas carregam esse sentimento? Ah, porque agora eu tenho que pintar meu cabelo de loiro, porque loiro é não sei o quê. Agora eu tenho que deixar meu cabelo comprido, agora eu tenho que emagrecer 10 quilos, né? Porque quem não emagrece 10 quilos, né?
Emagrece 15,
parece que
então.
É um desleixo, né?
É, na verdade, hoje eu tava lendo a coluna da Lia Luft e ela falava dessa questão da beleza que se impõe, que ela tava num bate-papo especial para mulheres e tal, em Porto Alegre, e ela já tinha conversado, tinha falado bastante, e só no momento, quando ela disse a idade dela, que as pessoas entenderam que ela já tinha bastante idade, mas que ela não aparentava ter, é que houve uma manifestação, aquele ó, né, Daí ela ficou surpresa, ela disse, nossa, eu já tinha falado tanta coisa, já tinha
mostrado... Mas foi aquilo que impactou.
Foi aquilo que impactou, e aí ela ficou questionando isso assim, de como as mulheres ainda estão presas a essa questão da beleza, de se preocupar, elas provavelmente estavam analisando ela e pensando, né... Analisando a idade, o rosto, rugas, o quanto que tá envelhecida. E aí ela falou de que a verdadeira beleza, ou a verdadeira fonte da juventude que ela acreditava ser, era o espírito de mudança. O fato dela estar sempre em busca de mudanças, estar aberta a mudanças, é que deixava... Tanto ela se sentia rejuvenescida com a mudança e é que ela acreditava dela. Foi citando exemplos de amigas que trocaram de profissão, que romperam um casamento que não estava bacana. E por aí afora, assim, ela foi citando exemplos
de transformações
que são coisas que mudam um cabelo e usa de um jeito, por exemplo, que tu não tá habituado, né? Então, são sempre esse espírito de querer mudar, mudar para melhor, né? A gente sempre acha que tá mudando pra melhor, às vezes não tá também, né?
Tem às vezes enfim, pé na jaca, né?
Depende de quem julga, né?
Vamos às vezes intervalo. A gente tem uma perspectiva, mas a realidade é
o
outra,
resultado
né?
É outro, na sequência, mas elas retornam.